Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Estas palavras foram proferidas por Jesus para as irmãs Marta e Maria, por ocasião da ressurreição de Lázaro. Os milagres de Jesus foram chamados pelo evangelista João de sinais. O sinal não é um fim em si mesmo, ele aponta em uma direção. Os milagres de Jesus, portanto, na categoria de sinais, apontavam para o fato de que ele, Jesus de Nazaré, era o Messias. A narrativa bíblica dos sinais é muito importante, porque vão ser registrados exatamente aqueles milagres barra sinais que indicam ou que revelam a identidade messiânica de Jesus. Na tradição de Israel, eram prerrogativas do Messias alguns tipos de milagres: a cura de um cego de nascença, a ressurreição de um morto, a cura de leprosos. E aqui Jesus está exatamente no momento em que está promovendo a ressurreição de Lázaro. E ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que acontece é que Jesus está afirmando sobre si mesmo algumas verdades e depois ilustrando estas verdades afirmadas. No capítulo 10, no versículo 10 deste Evangelho de João, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida completa, vida em abundância. No capítulo 11, então, João vai narrar exatamente a ressurreição de Lázaro. Aquele que é o portador da vida é identificado como o capaz de trazer da morte aqueles que nela estão. Jesus ressuscita Lázaro para ilustrar que ele tem o poder da vida nas mãos e que ele tem o poder sobre a morte nas mãos. Ele vai ressuscitar Lázaro, e é muito extraordinária esta narrativa, quando ele orienta que as pessoas retirem a pedra do túmulo para que Lázaro possa sair, e diz a Bíblia Sagrada que Jesus se aproxima do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Alguém já disse que Jesus teve que dizer Lázaro, porque ele, como Senhor da vida, se dissesse simplesmente vem para fora, todos os mortos sairiam. É como se ele estivesse dizendo: Lázaro, somente Lázaro, eu vou chamar da morte para a vida, somente um é Lázaro. E Jesus aqui evidencia, demonstra e deixa muito claro que ele tem o poder sobre a vida e a morte. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Era uma expectativa dos judeus da época de Jesus a ressurreição. Mas não uma ressurreição aqui, nesse momento em que Jesus está vivendo. Eles esperavam a ressurreição do último dia. Quando Jesus chega, depois de 4 dias de receber a notícia da enfermidade de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs, especialmente Marta, fala em tom de crítica com Jesus, dizendo assim: olha, se o senhor tivesse chegado mais cedo, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz então a ela: mas o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Era uma expectativa dos judeus a ressurreição do último dia, quando Deus manifestaria a sua justiça e vindicaria a morte dos seus justos, aqueles que, exatamente por fidelidade a ele, o Deus de Israel, sofreram, padeceram e foram penalizados justamente por sua fé. No último dia, Deus então faria justiça e traria da morte para a vida não apenas os seus justos, mas toda a comunidade de Israel. O extraordinário nesse texto é que Jesus traz a ressurreição do último dia para uma realidade histórica, para uma presença histórica. É isso que surpreende Marta e Maria, e é isso que surpreende os circunstantes. A ressurreição esperada no último dia está diante dos olhos deles como uma possibilidade real e imediata. Isso ilustra, e Jesus quer trazer para nós esta afirmação de que ele veio para que tenhamos vida. Não apenas a vida depois da morte, não apenas a vida na ressurreição, depois da nossa experiência corpórea, quando a Bíblia Sagrada diz que nós receberemos um outro corpo, um corpo incorruptível, um corpo imperecível, um corpo que não terá fim. E essa é a grande esperança cristã. A esperança cristã não é o aniquilamento, no sentido de que morreu, acabou, o nosso último pouso não é o túmulo. Também a esperança cristã não é a reencarnação, não é que um espírito volta à vida em múltiplas e diversas e diferentes expressões de encarnação, e também não é um misturar-se na divindade como uma gota que cai no oceano e deixa de existir como gota e passa a viver como oceano, o que é uma expectativa de fusão ou diluição da individualidade no todo cósmico, na matéria plena que compõe todo o universo. Não, nem o aniquilamento, nem a diluição no todo cósmico, nem a reencarnação. A grande esperança cristã é a ressurreição. Jesus está aqui, mais uma vez, fazendo essa afirmação de necessidade da preservação da identidade pessoal de cada ser humano. Aquele que morre e é aniquilado e fica e é levado de volta ao nada, deixa de existir como pessoa. Aquele que reencarna em muitas identidades deixa de existir como pessoa. E aquele que se dilui no oceano deixa de existir como pessoa. Apenas aquele que ressuscita continua a existir como pessoa. Jesus não está dizendo que o espírito de Lázaro vai aparecer em algum outro lugar. Não está dizendo que o espírito de Lázaro agora foi absorvido pela divindade. Jesus não está dizendo que o espírito de Lázaro agora não existe mais. Jesus está dizendo: Lázaro existe, Lázaro voltará à vida, Lázaro voltará à existência. Essa é a nossa grande expectativa. Esse conceito de pessoa, de identidade pessoal, é caríssimo à fé cristã. O Deus cristão é um Deus pessoal. E nós que nos relacionamos com Deus, somos pessoas. Deus não é tudo, Deus não é luz, Deus não é amor, Deus não é verdade, Deus não é poder. Deus é tudo isso, mas isso manifesto na realidade pessoal. Deus é uma pessoa, se relaciona com pessoa. A experiência cristã implica esta expectativa de experimentarmos Deus a começar de agora. Porque quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida completa, ele não está falando apenas da ressurreição do último dia. Ele está falando de uma realidade que é possível a partir de já, a partir de agora. E também a nossa esperança de que a morte física não é o nosso fim como pessoas. A morte física nos coloca diante da possibilidade e da promessa e da realidade da ressurreição, quando seremos pessoas e teremos um novo corpo, mas continuaremos sendo pessoas. O que Jesus traz para nós é isso. O grande desafio é nós quebrarmos esse paradigma que estava na cabeça e no imaginário de Marta e dos judeus de sua época, de que vida é alguma coisa para depois do último dia. Vida é alguma coisa que teremos no céu. Vida é uma experiência depois da morte física. Jesus diz: não, o poder da ressurreição já está presente na história e nós podemos buscar plenitude de vida a partir de agora. A vida em abundância que Jesus promete em João capítulo 10, versículo 10, é vida completa. Física, psíquica, emocional, espiritual, social, vida em todas as suas dimensões. Esta é a grande proposta e o grande chamamento cristão. Começarmos a viver, encontrarmos a plenitude máxima possível antes da morte. Por isso, nós cristãos não acreditamos apenas em vida depois da morte. Nós cristãos, principalmente, acreditamos em vida antes da morte. Quem crê em Jesus tem a vida a começar de agora, e tem a vida, inclusive, depois da morte física, porque aguardamos e esperamos a ressurreição. A minha oração e o meu desejo é que esse poder da ressurreição atue em mim, e que eu tenha experiência e a possibilidade de experimentar dimensões de vida que ainda não conheço. que eu seja, por Jesus Cristo e pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, experimentar essa vida permeando as minhas dimensões física, psíquica, emocional, espiritual, social. Vida completa. Se não em plenitude aqui, com certeza, a começar de agora. Aquele que ressuscitou Lázaro pode soprar vida em mim e em você. A minha oração é que ele sopre essa vida. E eu convido você a fazer a mesma oração. Emunat Yeshua.